FM.
Gabriela FM.
Tropa de Elite. Apresentação: Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Um show de rádio pra você.
Alô, Ineus, alô, Bahia! 6:08 na Bahia. Estamos chegando com mais uma edição do nosso. Vamos juntinhos até as 8 no oferecimento todo especial TZ Max Lojas Planeta Doces. É, Clínica Amo Já Autopeças, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista e Premoldados Guanabara. Equipe número 1 já escalada, viu? Tem Vini Santana, Priscila Varjão, Nath Almeida, Manuel Messias, Edenildo Braga no Bola Dentro. E o Paulo José ainda tá na ressaca da festa de São Boaventura, lá de Canavieiras. E o seu repórter, vamos ouvir o bom dia do repórter. Repórter, hoje você chegou mais calmo, porque ontem você estava muito nervoso. Muito nervoso, tem que tomar maracujina para ficar calmo. É terça-feira, hoje, dia 14 de julho. Bom dia!
Marinho Santos!
Chegando para dar bom dia para todo mundo com o rádio ligado. Eu tô no clima hoje do Mestre Roxinho, do Silvano e do Jorge Lango e do Agnaldo Negrão.
Eu soube que você ontem recebeu, né, uma garrafa de maracujina. Não foi nem suco de maracujina, foi maracujina.
Na verdade, tem uma garrafa de suco de graviola.
Aí é da Bel.
É Bel.
É outra encomenda, né? É. Mas ontem o suco de maracujá chegou, viu?
Maracujá.
Tessou, né, seu? Acalmar, pai. Vamos dar nervoso. Meu Deus do céu, o que eu recebi de mensagens ontem, Ave Maria. Vamos começar mais um Tropa. Sua participação é pelo 739-8829-1029. Você vai mandar sua mensagem de áudio ou sua mensagem de texto. Lembrando, a turma aí tá exagerando no áudio, viu? Tem áudio chegando de 1 minuto e meio, 2 minutos, 2 minutos e meio, áudios de até 1 minuto. Tá legal? Você tá com problema na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade, tá na bronca com a Coelba, com a Embasa, Prefeitura, Direito do Consumidor, espaço aberto. Quer mandar aquele alusão também para a turma que está aí acompanhando nosso programa? Espaço também aberto no programa democrático, programa do povo, para o povo e com o povo.
Tropa de Elite.
Esse é o Tropa de Elite. Me falar em base, seu repórter Benedito respondeu aí as broncas que chegaram no programa de ontem. Daqui a pouquinho a gente traz essa informação. Vamos saber como é que vai ficar o tempo para hoje? Hoje o Tropa de Elite vai desembarcar no Rio do Engenho, não é isso, seu repórter?
Na
carona com Jorge Lango?
Jorge Lango, e depois dessa visita ao Rio do Engenho, nós vamos fazer uma visita ao distrito de Maria Jape, a convite do nosso Teco do Guincho Martins e também do eterno administrador de Maria Jape.
É o Tonho.
Tonho Moreira.
A agência Clima Tempo e a informação chegando. Termômetros marcando 24 graus aqui no Gabriela Center, Avenida Itabuna, Estúdios Gabriela FM. A temperatura poderá variar aí, seu repórter, nesta manhã, viu? Amanhã de terça-feira. E a probabilidade de chuva hoje, 20% apenas. Probabilidade de chuva aí, temperatura variando entre 24 e 27 graus. Estamos no inverno, mas o inverno tá gostoso aqui em Ilhéus. A nossa Bahia, o sul da Bahia, recebendo visitantes aí do Brasil inteiro, viu? Turistas internacionais também aqui em Ilhéus. Ontem a gente passava na porta da casa de Jorge Amado, a casa, né, do nosso saudoso Jorge, e a turma falando: olha, os turistas encantados com Ilhéus, a cidade vivendo uma fase excelente aí. Vamos às manchetes a partir de agora, que serão destaques no número 1 das manhãs. Confere com a gente.
Tropa de Elite. Homicídio consumado na Praia da Costa. Vítima Leonardo Costa da Silva Cruz. Ele tinha 41 anos. Apuração aponta indícios preliminares de possível situação de legítima defesa. Um quebra-cabeças para o delegado Dr. Norberto Teixeira Cordeiro.
Olha, Catatreco chega hoje aos residenciais aí, Rio Cachoeira, Morada do Porto e Banco da Vitória, viu? Oportunidade boa de você despachar, desapega, né? Tem sofá velho, tem colchão velho, bota tudo na porta a partir das 8, Catatreco, a gente traz todos os detalhes na edição de hoje do Tropa de Elite. O que é que tem mais ainda?
Foragido da Operação Orion Scorp é preso suspeito apontado como integrante do braço empresarial da organização criminosa.
Estado da Bahia, através da CEINFRA, orienta a população sobre o tráfico de veículos entre Ilhéus e Itabuna, que a gente trouxe ontem no programa, viu, seu repórter? A nova estrada só tá sentido Itabuna-Ilhéus valendo. De Ilhéus para Itabuna não está ainda valendo. Então é contramão. A Polícia Rodoviária Estadual, inclusive, promete intensificar a fiscalização. Detalhes no Tropa.
Polícia Militar cumpre mandado de prisão durante ação de policiamento ostensivo na Avenida Antônio Carlos Magalhães, no bairro do Malhado.
Tem entrevista, secretário de Agricultura e Pesca, Milton Andrade, é o convidado de hoje no Tropa de Elite. Vem aí também, começando amanhã, a Semana de Inovação Ilhéus, tudo, né? Sendo montado, preparado no Centro Histórico da cidade, na Praça da Catedral de São Sebastião. Tem bastidores da política, seu repórter. Olha, uma pesquisa eleitoral está movimentando os bastidores da política aqui em nosso município. O que é que tem mais ainda?
Ocorrência de crime de roubo, bairro do Basílio, envolve 3 adolescentes infratores.
Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Vem com a gente. Bom dia, bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Bom dia.
Gabriela FM. Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite. A Metralhadora da Informação.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6:17. 6:17. Olha, um homicídio consumado com possível legítima defesa ocorreu na Praia da Costa e a primeira delegacia territorial de Canavieiras vai estar investigando, montando um quebra-cabeças. O delegado Dr. Norberto Teixeira Cordeiro. A vítima foi Leonardo Costa da Silva Cruz. Ele tinha 41 anos. Autoria, Emanuel Leite Ferreira. Então, em apuração, há indícios preliminares que apontam para uma possível situação de legítima defesa. Então, segundo informações que foram apresentadas pela Guarda Civil Municipal de Canavieiras, a guarnição foi acionada por prepostos do Hospital Municipal Regis Pacheco para averiguar a ocorrência envolvendo a pessoa de Leonardo Costa da Silva Cruz, que deu entrada na unidade de saúde com ferimento perfuro cortante, vindo posteriormente a óbito. Ele não resistiu. Então, durante diligências, os agentes localizaram o Emanuel Leitner Ferreira, apontado como possível autor da lesão. Em relato preliminar, o Emanuel informou que foi inicialmente agredido pela vítima, que aparentava se encontrar em surto, mediante ele um soco no rosto, circunstância que deu início há uma luta corporal entre ambos. Segundo uma versão, Leonardo encontrava-se armado com uma faca e teria tentado atingi-lo. Ocasião em que conseguiu desarmá-lo e durante o confronto ao assumir a posse da arma branca, acabou por desferir golpe que atingiu a vítima. Então consta que Emanuel apresentava lesão compatível com a agressão narrada, sendo encaminhado para o atendimento médico no Hospital Regis Pacheco. Familiares da vítima relataram aos guardas civis municipais que Leonardo possuía doença de ordem mental, não sendo especificado qual seria a referida doença. Foram apreendidas uma faca tipo de cozinha e uma chave de fenda, ambas encaminhadas para exame de perícia. Então, diante dos elementos preliminares colhidos no momento, foi verificada a existência de indícios que podem apontar para eventual ocorrência de legítima defesa, sem prejuízo de outras linhas investigativas. Então aí,
é o que quebra-cabeças. Né, seu repórter, é violência, né, que a gente vê não só em relação à questão do tráfico, mas a violência doméstica. Teve o caso ontem em Itabuna, fatalidade, um filho matou o pai. Manoel Messias vai estar trazendo esses detalhes, né, com uma gilete, cortou a veia, chegou a ser encaminhado para emergência lá do hospital de base, mas não resistiu. Imagina só, família, o filho matou o pai. Complicado. Viu aquele caso, né, também do rapaz que surtou, matou a irmã de machadada. Tá complicado aí, viu?
Agora esse crime aqui, o competente delegado, doutor Norberto Teixeira Cordeiro, vai chegar a um ponto final positivo. Tenho certeza.
Falar em
disso.
Crime ontem, completando 2 anos, seu repórter, sem respostas do caso daquele jovem, o Alan, lá do São Domingos. 2 anos, né? Sem uma resposta para a família do jovem Alan. A bike, né, as imagens mostrando ele seguindo sentido litoral norte da cidade de Ilhéus. Olha, a turma ontem, inclusive, foi interditado o trecho, né? Você seguia a litorânea com a Avenida Contorno, né, para sair já lá na Barra, porque ontem estava tendo aplicação do asfalto lá no Parque Infantil, reta final aí do Parque Infantil. Viu? Vamos lá, primeiro giro chegando, já eu falo desse trabalho de orientação, conscientização da CEMOP em relação às invasões ali na Praia do Cristo, seu repórter. Inclusive ontem nós noticiamos aqui através do nosso ouvinte, o Mário Sérgio, ele passava cedinho, visualizou a fumaça, já avisou pro tropa, e ontem realmente uma cabana, né, uma barraca acabou sendo incendiada. Teve incêndio também em Itabuna. Daqui a pouco a gente vai atualizar essa informação. O boletim de ocorrência foi registrado na 7ª Corpim. Primeiro giro chegando, Vini Santana. Vamos que vamos, porque aqui a notícia vem em primeiro lugar, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Vini!
Muito bom dia, meus amigos Robert Escarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com um giro regional essa manhã de terça-feira, com aquele apoio da Vidal Pratas, que é comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas. Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.pratas, os nossos ouvintes têm 10% de desconto. E agora vamos para a informação. Olha só, meus amigos, um homem de 51 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde desta segunda-feira em Birataia. O atentado ocorreu no bairro Ponto Chique 3, quando a vítima, Marcos César de Jesus de Souza, estava em frente à residência da sua mãe. De acordo com as primeiras informações, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta e efetuaram diversos disparos. A vítima foi atingida por pelo menos 2 tiros, sendo um na cabeça e outro na região do tórax. Após o crime, os suspeitos fugiram em direção à região das Três Barras. para tentar despistar possíveis testemunhas. A dupla utilizava fardamento de uma empresa e, na fuga, os criminosos deixaram cair em um carregador com 12 munições intactas de pistola .380. Bom, meus amigos, com essa informação eu fico por aqui, retorno o comando para vocês, os meus amigos Robert Escarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas, acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.pratas, os nossos ouvintes têm 10% de desconto. Valeu, pessoal, uma excelente terça-feira para todos vocês, eu retorno amanhã, se Deus quiser.
Valeu, Vini Santana, um abraço para você, obrigado pela sua participação. Daqui a pouquinho tem a Priscila Varjão chegando com as informações aqui no nosso giro regional, hein? Tá na hora, acertando os ponteiros com a gente, 6 horas mais 24 minutinhos na Bahia, 6h24. Chegue chegando com mais notícias, seu repórter.
Olha, Scarpe, a Polícia Civil de Ilhéus está de luto. O falecimento ontem que nós batemos aqui de primeira, em primeira mão, do nosso investigador Jorge Lopes dos Reis. Ele tinha 72 anos. Esse fato ocorreu no domingo, ontem foi segunda. Jorge era investigador e recentemente aposentado da Polícia Civil da Bahia. Era considerado um policial exemplar, de bom caráter, querido pelos colegas, sempre desempenhou suas atividades no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. O corpo foi velado na colônia de pescadores, lá no bairro São Miguel, e o sepultamento foi no cemitério do Basílio, ontem às 15 horas. Então, que Deus o tenha em um bom lugar. Nós pedimos aqui ao nosso Pai Celestial, né, para o descanso do nosso Jorge. O Jorge era uma figura maravilhosa, Jorge Lopes dos Reis.
Inclusive, o Sindipoc emitiu nota de pesar, seu repórter. Ontem teve uma mobilização aí grande nas redes sociais, viu?
Era um bom amigo.
É. Serviço prestado aí, né? A 7ª Coordenadoria de Polícia. Olha, tá tendo uma mobilização também grande, seu repórter. Tive o prazer, né, de conhecer. E é uma figura incrível aí. É uma campanha de mobilização, doadores de sangue, para ajudar o comunicador Emiron Gouveia. Emiron, né? Lá da TV Cabralha, Record Bahia. E o Emiron tá aí necessitando, né, dessa ajuda de todos. Doar sangue salva vidas, viu, gente? Você que pode doar sangue, é importante. Tá sempre passando no banco de sangue aqui de Ilhéus, ali na Ladeira do Café, lá em Itabuna, salvar vidas. Bom, tem limpeza do canal, seu repórter, Rua do Cano, prefeitura trabalhando, a vida do povo melhorando, limpeza de canal, né, a Rua do Cano faz parte do cronograma de zelar pela cidade, Secretaria de Serviços Urbanos, e aí a população, né, fica feliz. Imagina, deixar a mesma coisa, aquele canal lá que dá acesso ali, né, você passa pela Z34, né, vem subindo, tem o colégio. É muita coisa que a gente precisa fazer a parte da gente também. Ontem eu vi pessoas jogando lixo dentro do canal. Quer dizer, o canal, o pessoal tá lá limpando e a turma jogando lixo. Por falar em limpar, chama a atenção aí, né? Imagina só, o pessoal ontem reclamou, olha o acesso. Aí a empresa, a Solu Bahia, a turma já chegando para ajeitar o acesso lá ao Alto Teotônio de Vilela. E teve alguns motoristas que não respeitaram o seu reporte, foram pro embate aí. E os trabalhadores estavam preocupados, né? Agora parece que a conscientização bateu. Como é que você vai consertar o negócio? Tem que parar um pouquinho, obedecer a sinalização para a turma poder fazer o serviço. Então interdita um lado, passa pelo outro, e tem que ter a compreensão de todo mundo.
Estão soldando lá os trilhos, né?
Pois é, poder deixar tudo organizado, imagina só.
Todo mundo estava reclamando.
Na quando bronca.
Aí a prefeitura vai resolver o problema. E aí alguns moradores ficam na bronca com os trabalhadores. É brincadeira.
Vamos no zap, vamos dar moral pra quem dá moral pra gente, viu?
Copa de Elite. Aqui o povo fala.
Vamos tomar um café gostoso, Panificadora São José, o Cuba Livre na linha 1 do Tropa, bom dia!
Bora, bora, Robertinho, bom dia, Mariano Santos,
bora, bom dia!
Bora tomar aquele cafezinho especial e ouvir o Tropa de Elite, melhor programa do Sul, Extremo Sul da Bahia. E bom dia a todos os ouvintes do melhor programa do Sul, Extremo Sul da Bahia. E que Deus nos dê uma terça-feira abençoada.
Amém, amém. Terça abençoada para todo mundo, né? Joilda lá de Maria Japa já tá dando aqui. Bom dia, meninos! Quando vocês vierem aqui, viu? Vamos fazer uma visita aí a você, viu, Joilda? Ciso Boy mandando mensagens. Bom dia, que sua manhã comece com Deus, siga com bênçãos e termine com gratidão. Gratidão sempre, viu? Quem tem gratidão tem caráter, viu, Ciso Boy? Se não tem gratidão, não tem caráter. Bom dia, bom dia, bom dia, tropa de elite. Vocês hoje vão comer o melhor pitu do Rio do Engenho, viu? Que só a minha mãe faz. Tá convencida, viu? É Elane, a filha do Silvano lá do Rio de Janeiro.
Ah, sim, sim.
É, diz que vai ser o melhor pitu que a gente já comeu
isso
hoje.
Isso é verdade, ela falou verdade.
Tropa de elite aterrissando no Rio do Engenho daqui a pouquinho, viu? E vamos com o Jorge Lango, rapaz. O Rio do Engenho, inclusive, tem, né, sido um grande destino, seu repórter. Inserido aí nos passeios turísticos na cidade de Leos. Um potencial incrível, né, o Rio do Engenho. A gente tem ali a igreja, né, de Santana, nós temos toda uma história cultural, a questão dos escravos, não só o turismo religioso, mas o turismo cultural, o turismo de aventura. Você fazer um passeio ali, subindo o rio, né, bom demais, passa debaixo da ponte, meu Deus do céu.
É, o Jorge Lango me proporcionou, disse, Mário Santos, você vai ficar com a responsabilidade de convidar meu irmão Libério Menezes.
Liberito!
E aí o Libério tem uma grande reunião hoje na Codeba, aí ficou impossibilitado de ir com tropa de elite.
Falar em Codeba, ainda essa semana teremos boas notícias, viu, seu repórter? A questão da engorda, viu?
Tem uma reunião hoje.
Teremos boas notícias.
Quinta-feira, essa grande reunião que vai ser muito bom para os moradores do bairro São Miguel e do bairro São Domingos.
Eu, inclusive, vou tentar o contato com o Augustão no programa de hoje ainda, né? E deixar a turma aí bem informada, viu? O Augustão tem acompanhado de perto, é um lutador, levantou essa bandeira da engorda e a gente vai seguir acompanhando aí essa expectativa. Eu soube que é notícia boa, viu? É,
sabe quem tá com rádio ligado em alto mar, seguindo para Salvador?
Quem é, rapaz?
Ouvindo, mandou um abraço para você.
Ah,
o Guto.
Grande Guto.
Guto
é o filho do Chiquinho. Filho do Chiquinho, um abraço. Jerusa, lá no Nelson Costa, tá na linha 1 do Tropa, bom dia.
Bom dia, Mário Santos, Robertinho Escaputa. Você viu aí a foto? Acho que vai botar um outdoor.
Ah, tá vendo? Você mandou o link aqui pra gente, né? Rosa Lima, um abraço pra você, Rosa Lima. Tô tomando meu café e ouvindo vocês aí. Beijo enorme, viu? Valeu. Espirro da Barra também tá dando bom dia, bom dia, bom dia, Espirro. Olha, bom dia, bom dia, bom dia. Vocês estão falando aí do filho, né, que matou o pai. É, mas ele não teve intenção. Não, justamente, é isso que eu tava falando, como as coisas estão, né? Teve um negócio de uma bebida aí, né? E aí acabou. O Manoel Messias vai trazer todos esses detalhes aí. O nosso ouvinte está aqui falando. Em nenhum momento a gente disse que o filho teve a intenção de matar o pai, né? Tudo foi no calor da discussão, né? Ele estava com equipamento de fazer barba na mão. Foi um descuido dele e lamentável, né? Essa notícia aí, o Manoel Messias vai trazer. Você não esperou a notícia chegar no Tropa de Elite, viu, amigo ouvinte? Nós não trouxemos detalhes dessa matéria, só disse a matéria, o filho matou o pai em Itabuna, né? E ontem ficou uma situação triste, muita comoção na cidade vizinha de Itabuna. Minha amiga Graça Bonfim, na linha 1 do Tropa, bom dia a você.
Bom dia, Mário Santos, bom dia, Robertinho. E estamos com um problema sério. Eu tô querendo pegar o exame do meu marido. Sim. Tá naquele laboratório do Brasil, que vai pra antiga UPA, aqui no Hernani Sá, nessa região de Nossa Senhora da Vitória. E tá fechado. Foi antes do São João. E a gente querendo o povo, todos os dias é uma fila lá na porta, tá um descaso.
Esse uns laboratório.
Falam uma coisa, outros falam que é porque a prefeitura não pagou o laboratório.
O laboratório fechou.
E a gente querendo botar na justiça. Aí o povo tá querendo saber, tá bom?
Dona Graça, bom dia. Dona Graça Bonfim, bom dia, bom dia. Eu preciso que a senhora detalhe aí, tá? Manda aqui pra mim, escreve aí o nome do laboratório pra gente poder saber o que é que aconteceu, por que que esse laboratório está de portas fechadas, encerrou as atividades. Traz o nome direitinho aí pra gente, viu, Dona Graça? Marcos Gargamel tá lá no Jardim Camburi, um abraço pra você, né? Um abraço pra você, obrigado, sempre, sempre ligado com a gente, acompanhando Tropa de Elite. Vamos que vamos, seu repórter, seguindo, e já já tem mais uma passada, 739-8829-1029, linha aberta pro povo no número 1 das manhãs. Um abraço pro Luiz Cláudio, homem da segurança, ele agora tá no saque, viu? Luiz Cláudio trocou a 13ª Siretran pelo saque, ele agora trabalha com Levita, trabalha com o nosso querido Ivo Evangelista. Parabéns aí à galera do saque, serviço de atendimento ao cidadão. Vamos lá, repórter!
Olha, Scarpe, um ato infracional, ocorrência de crime de roubo, foi parar na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, o serviço de investigação que tem o comando do Edson Serra, e a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, o comando da delegada doutora Darlúcia Palafós. Esse fato ocorreu no bairro do Basílio, envolvendo três adolescentes infratores. O primeiro de iniciais KLJ é a vítima, né? O segundo, a outra vítima, EBESM, outra vítima. E os adolescentes infratores, ECV, RNS e EJVO dos Santos. Supostos autores infratores foram ouvidos na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos. Foram entregues os adolescentes aos genitores presentes na Delegacia de Polícia para posterior apresentação dos mesmos no Ministério Público, quando intimados. Então, mediante termo de compromisso, responsabilidade formalizado nos autos. Então, o procedimento foi regular, instaurado na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, mediante uma portaria. Então, esse fato ocorreu no bairro do Basílio, tem as vítimas e tem os autores.
Menores infratores.
Menores,
aí, né,
bairro do Basílio, Scarpe.
Bom, vamos lá, Priscila Vajão, tem mais um giro chegando daqui a pouquinho. Ontem teve assembleia na Barrica Libu, lá de Itabuna, o Sindicacau, né, com os trabalhadores e trabalhadoras. Daqui a pouquinho a gente traz aí, né, as informações, o resultado desta assembleia que aconteceu ontem na Barrica Libu, em Itabuna. Priscila Vajão, tem mais um giro agora com você, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Priscila!
Bom dia, Roberto Scarpita, bom dia, Marinho Santos, bom dia para você, amigo ouvinte, ligado aí na Gabriela FM. Priscila Vajão chegando nesta terça-feira, 14 de julho, trazendo mais informações aqui do nosso Giro Regional. A Prefeitura de Uruçuca, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, segue desenvolvendo ações de incentivo à agricultura familiar no município. Dessa vez, foi realizada a preparação do solo em uma propriedade rural, iniciativa que tem como objetivo fortalecer a produção agrícola, incentivar a diversificação de culturas e contribuir para o aumento da produtividade no campo. Segundo a secretaria, o trabalho faz parte das ações de assistência aos agricultores familiares, buscando oferecer melhores condições para o desenvolvimento da atividade rural, que desempenha papel importante na geração de emprego, renda e no fortalecimento da economia local. E tem mais uma informação de interesse da população. O projeto ProAssist promove nesta terça-feira mais uma edição do circuito Atividade Gratuita voltada à promoção da saúde e da qualidade de vida. O encontro acontece hoje a partir das 17h30 na Pracinha da Igreja, com atividades físicas abertas à comunidade. A proposta é incentivar a prática de exercícios, promover o bem-estar e estimular a convivência social. A organização convida os participantes a levarem um acompanhante. A participação é gratuita e aberta ao público. Daí Roberto Scarpita, Marinho Santos, essas foram as informações de Uruçuca para o Tropa de Elite.
Valeu, eu sou Priscila! Trabajão,
correspondente de Uruçuca para o Giro Regional. Um forte abraço, uma excelente terça-feira para todos.
Beleza, beleza, Priscila. Ainda hoje, Manuel Messias, Nath Almeida. Na volta tem Dedinho do Braga no Bola Dentro. Na volta também vamos falar do Catatreco hoje. Residencial Rio Cachoeira, Morada do Porto, Banco da Vitória. Destaque da volta, repórter.
Ocorrência de tráfico de drogas procedente da rua Esperanto Perolato, Rua do Cano. Helena Santana Barreto, detalhes no Tropa de Elite.
Até às 8, oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Clínica Amo, Lojas Planeta Doces e TZ Max.
Gabriela FM.
É inverno,
102.9.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Vamos seguindo com a metralhadora da informação até às 8 horas num oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Clínica Amo, Lojas Planeta Doces e TZ Max. Agora são 6 horas 46 minutinhos, hein? Olha, a faixa de areia é um espaço público destinado ao lazer, à convivência e à preservação ambiental, conforme o artigo 20 da Constituição Federal. As praias marítimas são bens da União de uso comum do povo. Para garantir que essa área permaneça livre de novas ocupações irregulares, né? A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal da Ordem Pública, através da fiscalização de postura, realizou uma ação de orientação e conscientização junto a ambulantes e comerciantes que atuam nas praias do município. Durante a atividade realizada na Avenida Soares Lopes, as equipes reforçaram que a instalação de barracas e outras estruturas na faixa de areia não é permitida, além de configurar a ocupação irregular de solo público. Esse tipo de intervenção pode causar impactos ao meio ambiente e comprometer o uso da praia pela população. A CEMOP, que tem à frente aí o competente secretário Igor Erdens, destaca que a iniciativa tem caráter educativo e preventivo, buscando informar ambulantes e comerciantes a evitar, né, essas novas ocupações. E a gente segue acompanhando as ações aqui no Tropa de Elite. É, Danilo Braga tá chegando, hoje tem jogo, seu repórter, hoje o Imapê joga, viu? Vamos trazer ele, chega chegando, Bola Dentro tá no ar, e o Bola Dentro é com ele, hein?
Bola Dentro.
Edenildo Braga, bom dia a você.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, bom dia, Marinho Santos, um abraço aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas e começamos com a Série D do Campeonato Brasileiro, dois jogos realizados ontem à noite. CSA 4, Betim 0. O América de Natal venceu o Trem pelo placar de 2-1. Já na Série C, o Itabaiana venceu o Brusque pelo placar de 1-0. O empate sem gols para Figueirense e Volta Redonda. Dois empates ontem na Série B do Campeonato Brasileiro. 1-1 para América e Londrina. O América continua na lanterna. Já o Ceará empatou sem gols com o Atlético de Minas Gerais, Série B do Campeonato Brasileiro. Copa do Mundo. Hoje tem a semifinal entre França e Espanha. A França vai disputar a semifinal da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva, campeã em 2018 e vice em 2022. A seleção venceu todos os jogos nessa edição. Mbappé, com 8 gols marcados, é o destaque da competição e divide a artilharia do torneio com Messi.
Ele e Dembélé somam 13 gols na competição e podem alcançar a maior marca para uma dupla na história das Copas. Já a Espanha vive a melhor Copa desde 2010, quando conquistou o único título contra a Holanda. A Fúria sofreu seu primeiro gol no torneio na vitória por 2-1 sobre a Bélgica nas quartas de final. Agora terá pela frente um adversário que se tornou frequente em fases mais avançadas de torneios europeus. França e Espanha duelaram em duas semifinais recentes e a Fúria saiu vencedora em ambas, 5-4 na Liga das Nações em 2005 e 2-1 na Eurocopa em 2024. Antes disso, porém, foram os franceses que venceram na final da Liga das Nações em 2021 contra os espanhóis, 2-1 com o brilho de Mbappé, que marcou o gol do título. Portanto, nós teremos hoje a primeira partida das semifinais da Copa do Mundo. França e Espanha se enfrentam às 16 horas. O outro jogo vai acontecer amanhã entre Inglaterra e Argentina. São as informações esportivas na manhã desta terça-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, sempre em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito na Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa prossegue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia!
Bom dia, Edenildo Braga! Boa sorte, vai torcer para algum time hoje, seu repórter, ou não? Hein?
Vou deixar pro jogo de amanhã.
Ah, amanhã, né? Amanhã.
Você sabe tem... que eu estou torcendo pela Inglaterra,
ah,
né?
Sim, amanhã tem a Inglaterra com a Argentina, né? E hoje?
Inglaterra.
Vamos torcer pro Mbappé hoje. Não. O pessoal tá dizendo que essa Copa do Mundo já tá encomendada pra Argentina, né? Você acredita nisso ou não? Tá encomendada?
Isso, eu não acredito não, porque vai ser um grande jogo amanhã.
É, um jogão, né? Jogão.
E a Inglaterra tem os seus interesses também.
É. Missa encomendada.
Não tem negócio de missa encomendada.
Vamos ver. O Mbappé hoje, inclusive, disse que a arbitragem tem argentino pelo meio hoje na equipe de arbitragem, viu? Olha, falar em arbitragem, 20 anos, seu repórter. Você estava lá, você fez história, né? 20
estava
anos da conquista do título.
E consegui invadir. Você, antes do juiz apitar a final.
Eu, saudoso Saldanha.
Eu e Saldanha.
De ouro. Alô, Marinho Santos.
Tá na hora, Rosalvo da Silva Mota. Termina o jogo. Colo-Colo campeão.
É, à beira 20 do anos desse título de campeão baiano.
Estádio Barradão.
Meu querido Colo-Colo. 20 anos aí. Parabéns ao nosso querido Zé Maria. É, toda a galera que fez a história ali daquele ano. É do título do Colo-Colo, viu, seu repórter? O hino do Colo-Colo. 20 anos! Se passaram rápido, rapaz. Meu Deus do céu, mas foi muito rápido, muito rápido.
Inclusive, Scarpita, muito rápido. O doutor Renato Costa mandou um abração para você e outro pra mim.
Grande abraço,
viu? Ele esteve visitando o Rio do Engenho. É, Rio do Engenho.
Pois é.
Ele foi, rapaz, na lancha com Jorge Lango, doutor Renato Costa.
Um abraço. Em homenagem aos 20 anos aí, um pouquinho do hino do Tigrão, hein?
Meu querido Colo-Colo, tua raça conquistou o meu amor. Expressão mais verdadeira. Ah!
De Elite. 20 anos então da conquista do título de campeão baiano. Colo-Colo comemorando agora no mês de julho, hein? Parabéns, 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 parabéns. Amanhã tem mais futebol aqui no nosso programa. 18 horas tem Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiano rolando aqui. 2,9.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos no Zap Zap, daqui a pouquinho tem entrevista. Quem vai estar conosco, seu repórter, daqui a pouquinho, em mais uma super entrevista no Tropa.
Secretário Milton Andrade, ao vivo no Tropa de Elite.
Linha aberta pro povo. Bom dia, bom dia, bom dia.
Oi, bom dia, Robertinho Escapita. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Eu estou sempre ligadinha no programa de vocês.
Rosângela.
Obrigado. Gosto muito do programa de vocês. Que Deus abençoe, dê força, paz e saúde pra vocês, tá bom?
Amém.
Vocês e toda a família aí da Rádio Gabriela.
Gabriela,
tá bom?
FM.
Beijo, beijo, beijo.
Beijo, amo beijo, vocês. Beijo pra você também. Valeu, Rosângela.
Ô, Marisão, muito obrigado. Pedi a vocês, não falei sobre o lixo aqui na Vila São João, graças a Deus. Vieram pegar, já tá tudo limpinho.
Tudo
muito
limpinho,
obrigado,
por aí?
Viu?
Ah, olha aí, viu? Obrigado. Valeu, Nice! Um abraço!
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Scarpita. Aqui é Eduardo, do Residencial Rio Cachoeira.
Fala, Eduardo.
Dá um abraço no Mestre Roxinho, lá no Rio do Engenho. Silvano, meu primo.
Todo
e
mundo
a todos
aí,
do
né?
Rio do Engenho, Dinha, Mariazinha e todos aí do Rio do Engenho.
Um abração. Essa visita do Tropa hoje do Rio do Engenho tá dando o que falar, viu?
Bom dia, Robertinho Scarpita e ouvinte do Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia.
É, pra falar em limpar, tem que limpar essa empresa aí escolar, a 17. Meu irmão, é o quebra-queda.
Tá na bronca.
É o larga-larga, não pega os alunos.
A turma
hoje
tá
mesmo,
na bronca. Hoje
mesmo, teve um Japu aí, ó. Pessoal aí do Japu aí, Salobinho, aí não vai ter o escolar. Que o escolar bem no céu da garagem tava quebrado.
Imagina só, viu?
Quebrado, meu irmão. De quem é esse padrinho desse cabra?
Eu quero saber, você sabe.
Eu que fez com a São Miguel, faço com esse negócio aí. Bota esse negócio pra encatar boneco lá na casa do chapéu.
Ai,
rapaz,
ai,
todo dia tem um carro quebrado. Todo dia os alunos não tem aula.
A turma tá na bronca.
Secretária de Educação.
Tá na bronca.
Abre o olho que tá feio.
A turma tá na bronca. Eu tenho que falar aqui porque não é de agora que a gente cobra, né, essa 17, seu repórter. Você tem boa memória? Tem, não tem?
Claro.
Quanto tempo que a gente vem cobrando, né, a empresa 17? Porque, meu Deus do céu, o número de reclamações aqui é gigante.
É, o proprietário, dono, é altamente sigiloso. Ninguém sabe quem é o dono.
Não. Sabe, tem um padrinho.
Tem um padrinho, tem um contrato forte.
Aí, né? Esse contrato, eu tenho certeza que já está chegando ao fim e a gente precisa ter outra empresa aí para fazer o transporte escolar, né, desses estudantes da nossa querida Ilhéus. Essa empresa vai lá, quando você vai para Comandatuba, né, tem uma garagem lá, passa da ponte de Una. Em Una, 17. Chegou aqui em 2017, coincidência danada, viu? Ô, 17, que fale-me Deus, Nossa Senhora, meu prefeito! Vamos resolver esse problema. Inclusive, ontem teve protesto aí, a comunidade de São Roque, lá no Alto, lá do Banco da Vitória. A turma tá na bronca. Tem de reclamação aí da 17. Pedrinho Ávila, um abraço pra você aí. Barracão Azul, homem do Barracão Azul, Teotônio Vilela. Edinaldo, bom dia, Edinaldo. Olha, tô passando aqui pra agradecer a vocês aí do Tropa de Elite, viu? Os profissionais já trocaram a lâmpada aqui da Aerotildes de Melo no Pontal. Olha que bacana! E a empresa também da Embasa resolveu o vazamento. O Benedito outro mandou a resposta aqui pra gente, né? É sobre as reclamações. O Edinaldo tá feliz da vida, lá da Avenida Esperança, seu repórter, ele é do Seringal, resolveu o problema do vazamento, lembra? Ligaram na sexta-feira e aí prometendo, não, a gente só vai na segunda resolver. Resolveram ontem, graças a Deus. O Edinaldo já tá aqui agradecendo. E a lâmpada Aerotildes de Melo no Pontal também já foi substituída. Tudo resolvido. As demandas aí chegam no Tropa.
Aí é a equipe do Afonso.
É a equipe do Afonso aí, viu? E a equipe da Embasa aí resolveu o problema. É isso aí. A gente tá aqui para ajudar. Esse é o programa do povo. Esse é o programa que o povo gosta.
Tropa de Elite.
Esse é o programa que o povo tem voz e vez.
Tropa de Elite.
Nath Almeida chegando com mais um giro. Tem catatreco hoje, residencial aí, Rio Cachoeira, Morada do Porto, Banco da Vitória. Eu trago já essa informação aqui no nosso programa. Tem entrevista hoje também. Milton Andrade daqui a pouquinho aqui no Tropa de Elite, secretário de Agricultura e Pesca. E agora tem mais um giro, é com ela, é Nath Almeida no Giro Regional, aqui na Gabi.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Nath!
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa terça-feira, trazendo o nosso giro regional. Em Quaraci, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, por meio do CRAS, está com inscrições abertas para oficinas gratuitas voltadas a crianças, adolescentes e idosos. As atividades incluem música, dança, futsal, crochê e jiu-jitsu, com o objetivo de estimular o aprendizado, desenvolver habilidades, incentivar a prática esportiva, promover a expressão artística e fortalecer os vínculos familiares e comunitários. As inscrições são realizadas na sala da Igreja Católica. Para participar, é necessário apresentar o RG e comprovante de residência. Também na cidade de Quaraci, a Secretaria Municipal de Saúde informa que a vacinação contra o HPV para adolescentes e jovens de 15 a 19 anos foi prorrogada até o dia 31 de dezembro. Os jovens que ainda não receberam uma dose devem procurar a unidade básica de saúde mais próxima, levando a caderneta de vacinação para garantir a imunização. A campanha reforça a importância da prevenção e do cuidado com a saúde. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações.
Valeu, Nath. Tchau, tchau. Um abraço para você. Obrigado pela sua participação. Tá pintando o faturamento do Tropa. É, faturamento do Tropa de Elite. Segue até as 8. Antes disso, deixa eu trazer essa ação que acontece hoje. É o Catatreco chegando aí nos residenciais. O Rio Cachoeira, residencial Rio Cachoeira, Morada do Porto e no Banco da Vitória. Hoje, viu, moradores devem colocar móveis e eletrodomésticos na porta de casa antes das 8 horas, tá? Para o recolhimento. A partir das 8, a equipe está chegando aí. A Prefeitura de Ilhéus realizando hoje, terça-feira, mais uma etapa do programa Catatreco, que atenderá aí a residencial Rio Cachoeira, residencial Morada do Porto e Banco da Vitória. Os moradores devem deixar os itens na porta de casa antes das 8 horas, o horário em que o caminhão vai estar iniciando esse percurso. Então, o Catatreco oferece uma alternativa prática para o descarte de objetos que não são mais recolhidos aí pela coleta convencional. Então a gente vai deixar a cidade limpa, cada um fazendo a sua parte. A iniciativa tem recebido aí uma avaliação positiva da população, moradores dos bairros já atendidos destacam a importância do serviço e aguardam a chegada aí da ação às próximas localidades. Prefeitura informando que o novo calendário do Catatreco será divulgado em breve. A gente aqui do Tropa de Elite vai estar passando para você, amigo ouvinte, ampliando o atendimento para outros bairros do nosso município. Enquanto isso, os moradores das localidades contempladas nessa etapa devem aproveitar a oportunidade para dar destinação adequada aos materiais sem utilidades e contribuir para uma cidade mais limpa e organizada, que a gente vê aí de colchão, né? Sofá velho, fogão velho, vai botando no canto e aí fica aquela coisa feia nas ruas dos bairros. Então o Catatreco tá aí pra isso. Desapega, viu? Desapega. Tá pintando o faturamento do Tropa. Na volta tem entrevista. Milton Andrade, secretário de Agricultura e Pesca, é o nosso convidado de hoje. Na volta também vamos falar da semana de inovação, começando amanhã, dia 15. Muitas novidades, né? O nosso querido Paulo Gander preparando tudo com muito carinho aí. A Prefeitura de Ilhéus. E você é o nosso convidado, viu? Oferecimento do Tropa de Elite é todo especial. Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Clínica Amo, Lojas Planeta Doces e TZ Max. Destaque da volta, seu repórter.
Tráfico de drogas, ocorrência na antiga Rua do Cano, Rua Esperanto Perolato. Daqui a pouquinho, todos os detalhes.
Sai daí não, hein?
Bom dia, bom dia.
Bom dia.
Você tá na melhor, Gabriela.
Esse é o programa Tropa de Elite. Aqui o palco dá em Chico, dá em Francisco.
Na companhia da Gabi.
Gabriela FM.
34 anos de sucesso, 7 horas 14 minutinhos na Bahia, 7h14. E a partir de agora, né, seu repórter, ele volta ao Tropa de Elite trazendo novidades.
Secretário de Agricultura e Pesca, Milton Andrade, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Tropa de Elite.
Bom dia, Marinho.
Santos.
Bom dia, Scarpita.
Bom dia, secretário.
A todos os ouvintes aí, um bom dia. Estamos aqui justamente para falar um pouco sobre a participação da nossa pasta na gestão Valderico Júnior sobre a pesca, né? A participação da pesca na Semana da Inovação.
Primeira vez que a pesca está inserida na Semana da Inovação, Milton?
Primeira vez. Infelizmente, Scarpita, a pesca sempre foi uma atividade muito com grande potencial em nosso município, mas nunca foi assim explorada economicamente como deve, com tecnologia, com uma participação assim de governo para incentivo as políticas públicas, trazer as políticas públicas para Ilhéus. E Ilhéus, Ilhéus tem duas atividades econômicas primárias, básicas, que é a agropecuária e a pesca. Eu sempre digo, olha, se a agricultura e pesca foi deixada de mão há muitos anos, aí a pesca muito pior.
Agora, qual a relação hoje da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca com a colônia de pescadores Z34 e com a colônia de pescadores Z19?
Nós temos uma relação ótima. A gente, Leonardo e Zé Neguinho, são duas lideranças da pesca muito antigas e conhecidas aqui na atividade pesqueira. E eles têm sido nossos parceiros. A gente tem feito um trabalho o CAF, por exemplo, que é o Cadastro da Agricultura Familiar, que faz com que os pescadores eles tenham acesso às políticas públicas. É a carteira inicial, né? É o cadastro inicial. Então, isso a gente tem conseguido assim, uma relação ótima, e nós temos feito, já fizemos na Z34, e a Z19, Leonardo já está organizando a nossa ida para que a gente possa ir lá e ampliar esse processo de cadastro, esse cadastro.
Existe uma previsão de uma grande reunião com os pescadores e com as marisqueiras através da sua secretaria?
Veja, nós quando assumimos a Secretaria de Agricultura e Pesca no ano passado, nós fizemos um diagnóstico, tanto do setor agropecuário como pesqueiro. E ficou muito bem definido dentro do nosso planejamento um trabalho voltado, um evento de relevância no município para a agropecuária e outro para a pesca. A pesca seria sempre no primeiro semestre e o agropecuário no segundo semestre. Esse ano, nós nos preparamos para fazer. Tínhamos assim toda... eu até vou deixar para que a gente faça isso no próximo ano e possa falar a todos. Mas um evento assim muito bacana da pesca esse ano aqui em Ilhéus.
Nós temos aí a pesca esportiva, né? A pesca comercial em Ilhéus, a pesca artesanal.
Turismo.
Turismo também.
Nós temos uma diversidade na pesca muito grande. É uma atividade, como eu disse, nunca foi explorada pelo município de Ilhéus. Né? A pesca, e olhe que nós temos aqui um contingente de pessoas nessa atividade muito grande aqui no nosso município. A gente não imagina a quantidade. Eu, por exemplo, não imaginava assim que esse horizonte fosse tão amplo, tão grande. E Leos deve ter alguma coisa em torno aí de pessoas que estão na atividade, umas 6 mil pessoas.
6 mil pessoas que...
Se a gente multiplicar aí vezes 3, vezes 4, 18, 20, 20, 25 mil pessoas
ligadas
na atividade.
Na atividade da pesca. A secretaria vai ter um stand, né? A Secretaria de Agricultura e Pesca durante a inovação.
A semana da inovação, que começa agora
amanhã,
nesta semana.
Dia 15.
Está toda aí programada, Sebrae, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do colega Paulo Gana.
Inclusive vai estar hoje no Jornal do Meio-Dia,
né?
Com a Cátia
ótimo,
Gomes e a Carlinha Menezes.
Sabe, então a gente, na realidade, o município tem tido uma participação em tudo que é importante no nosso município. Acho que a gestão Valdérico Júnior tem marcado assim, presença em todos os setores, de uma forma assim, muito precisa, muito participativa. E isso, eu acho que Leos está vivendo um momento assim que tem muito tempo que a gente... Não me lembro quando aconteceu. Então, eu acho que essa participação, o envolvimento nas atividades, em todas as atividades, seja econômica, seja educação, saúde... cultura, você está vendo a cidade se mexendo.
Como é que foi para você a expectativa, né? Superou a sua expectativa de Leo estar participando daquela forma gigantesca lá na Farm Show?
Olha, a Farm Show é algo... Primeira-feira Norte-Nordeste do Brasil, do Norte-Nordeste.
E Leo estava gigante
lá. E é a segunda-feira nacional. Então, é uma feira, é um evento de respeito, são 38 hectares de feira. Imaginem vocês, 38 hectares. Estandes e Leos teve uma participação excelente. Foi um dos melhores estandes da festa, não só na estrutura, porque ele fez... Ilhéus participou junto com Salvador e Barreiras. Então, foi um muito bem localizado, uma localização nobre na feira. E teve uma participação muito grande, porque, primeiro, foi conosco, nós levamos daqui para lá todo o staff da agricultura familiar, alguns representantes, lógico.
Produtos que são produzidos em Ilhéus.
Produzidos aqui em Ilhéus. Então, a gente mostrou a cara de Ilhéus como ela realmente é.
Milton, eu queria lembrar que você esteve aqui, você falava da questão, olha, a gente está preparando, correndo atrás para Ilhéus ganhar o selo. E o prefeito Valdérico Júnior comemorou esse selo, né? Que dá mais uma oportunidade para gerar renda para o nosso município. Você foi um batalhador desse selo aí, junto com o governo municipal.
E está dentro da pesca. E está dentro da pesca também. Assim, sem dúvida alguma. Nós ficamos assim, seguramos ao máximo até que a gente tivesse aprovação na Câmara de Vereadores, que não teria. É uma coisa que é de interesse da Câmara de Vereadores também. Tivemos a votação, os vereadores compactuaram nessa vitória com a gente, né? O SIM é uma certificação para produtos de origem animal.
Quais as vantagens de quem está ouvindo a gente agora, que é o pequeno produtor que produz o queijo, outros produtos aí, ter esse selo do SIM?
Imagine você, todo produto de origem animal, a gente na fazenda a gente produz tanto produto de origem animal que a gente não imagina.
É o queijo, tem a linguiça,
A gente tem uma queijaria de sucesso aqui em Sambaituba, com premiações nacionais e internacionais, e na realidade ela precisando do selo para poder mostrar a cara dela. O que é que o selo faz? O selo, eles poderão produzir o selo, com o selo eles podem produzir aqui dentro do consórcio, são 16 municípios, eles têm condição de fazer essa comercialização. De que forma? O selo, na realidade, ele lhe dá a origem, lhe garante qualidade, lhe garante saúde.
Então, segurança.
A segurança alimentar.
Para comprar o produto.
Perfeito. Então, hoje, a gente, qual é a vantagem? O pescador, de colocar esse peixe, como é que você vai colocar o peixe no programa de aquisição de alimentos, PAA? Como você vai colocar o peixe no PNAE para que as crianças da merenda escolar possam se alimentar com o peixe? Precisa de dar uma garantia. É essa garantia a sociedade que o SIM dá, que é uma certificação. A gente está em processo de estruturação, isso deve acontecer nesse semestre aqui, que nesse segundo semestre do ano, para que a partir do próximo ano estejamos habilitados para que a gente possa certificar os produtos. Então, aquele produtor de frango caipira, aquele produtor de ovos, de mel, de queijo, enfim, a pesca, o peixe, os mariscos, tudo, enfim, passarão por um processo de certificação. Isso dá garantia a quem produz e dá garantia a quem consome. Então é esse trabalho que a gente vai desenvolver. Ele é espontâneo, é fiscalizatório, nós temos que fiscalizar, mas ele é espontâneo. Aí eu quero ter o SIM, pronto. Então você vai ter que aceitar todas as normas e regulamentações para uma boa saúde pública. Então esse trabalho é feito assim, é uma parceria muito forte do empreendedor, seja ele da pesca, seja ele do setor agropecuário, no sentido de da gente colocar o produto agrícola na mesa com qualidade e garantia na saúde pública.
Inclusive na merenda escolar também, né? Vai ajudar muito.
A merenda escolar, ela vai poder participar da merenda escolar, do PAA, como eu estava dizendo, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Então, a gente vai ter uma amplitude muito grande a gente vai dar oportunidade aos dois setores de comercializar seus produtos. Existe, inclusive, eu quero dizer isso porque está se trabalhando nesse sentido, na possibilidade de todos os SIM do Brasil. Porque o grande problema é que muita gente não sabe um selo desse. O nível estadual, porque você tem o CIF, que é o federal, tem o estadual, né? E tem esse que é o municipal. É caro. O processo, as exigências são tão grandes que torna-se caro. Um federal tem alguns casos que chegam a 200, 300, 400 mil reais.
Então, mas é um grande avanço para o setor produtivo.
Não tenha dúvida. Então, esse selo municipal, primeiro, identifica não só com todo, está amparado com todos esses cuidados, como a gente vai ter assim, o produto de Ilhéus acessível aqui em toda a região. O que eu queria dizer é que está se fazendo um trabalho, os consórcios, para, a nível de Brasil, a gente poder, por exemplo, a pessoa daqui poder vender o produto. Então ele vai poder vender para os supermercados, aí a grande vantagem. Ele vai poder vender para o comércio diretamente, ele não depende mais de terceiros. Ele vai comercializar o produto dele, ele emite a nota fiscal como produtor rural na prefeitura e com o produto dele certificado, ele vai poder comercializar com o mercado, com a loja, todos os produtos onde ele quiser expor. A grande vantagem está se trabalhando que todo SIM no Brasil possa comercializar entre si. É esse trabalho que está sendo
bacana.
Feito. Se isso acontecendo,
vai expandir
a amplitude, você vai poder vender do norte ao sul do Brasil.
Promove uma geração de renda no campo.
Com certeza.
Exatamente.
Né? Você vai ter o queijo de Sambaituba sendo vendido lá em São Paulo, lá no Amazonas. Milton, para a gente fechar então, faz essa convocação, né? A pesca pela primeira vez participando da Semana de Inovação. Estande lá para a turma visitar. Convida todos aí.
Veja bem, nós não vamos ter stand.
Um stand.
Nós vamos ter um espaço, é muito importante, onde vai ser apresentado pela primeira vez em Ilhéus o programa espacial marinho. Não é seu não, viu, Marinho? Não. Mas é um programa nacional, ou esse programa chama-se PEN. Ele vai ter uma oficina onde vai... Na realidade, esse programa ele é do Ministério da Marinha, junto com o Meio Ambiente. Qual é o objetivo desse projeto? O objetivo é fomentar o desenvolvimento econômico de forma ordenada. Ordenada, porque a gente tem um problema da energia eólica. Muitos lugares já estão, muitos empreendimentos que já estão querendo colocar no mar. Vocês imaginem, os locais onde tem os grandes, as grandes condições de pesca, de repente vem de lá uma empresa e resolve colocar naquele local. Então, é justamente esse trabalho de preparo isso, né? Estratégico para que a gente possa explorar o litoral de uma forma econômica racional. Tem espaço para todo mundo. A gente pode produzir energia eólica, qualquer tipo de outra energia, até da força do mar, como a gente vê a movimentação do mar, que a gente tem aí, a gente observa aí pelo mundo afora, mas que seja de uma forma ordenada, sem trazer prejuízos. Então, o Ministério do Meio Ambiente, junto com o Ministério da Marinha, elaboraram esse excelente projeto que está em execução, está iniciando aqui agora na prática. Então, a gente vai ter uma oficina lá no Teatro Ilhéus, a gente vai ter um espaço para fazer essa oficina. Teremos também a Trilha Náutica. Trilha Náutica é do Senai. O Senai tem um projeto chamado Trilha Náutica, onde oferece diversos cursos. Curso de manutenção de máquinas, para trabalhar com motores, todos os equipamentos, né? Mecânicos.
Voltado para a questão da embarcação.
Dos barcos, voltados para as embarcações. Tem cursos curso de formação para pesca de tecnologia. Então a gente tem dentro dessa trilha náutica, é um projeto que já é executado em Salvador pelo Senai. Foi o primeiro, foi feito em Salvador, e Ilhéus agora está iniciando, vai iniciando em parceria com a Secretaria de Agricultura e Pesca, uma parceria para que a gente possa oferecer regularmente esses cursos às colônias, a todas as associações de marisqueiras, então todas as orientações técnicas. Ele é o centro de tecnologia, não se cresce sem tecnologia. Aquela coisa assim, ó, a situação de Ilhéus que a gente encontrou em Ilhéus é: eu pesco como meu avô pescava, como meu bisavô pescava. Isso tem que acabar. Isso vai acontecer. A pesca é uma atividade que precisa ser respeitada. E para isso precisa ser implementada a tecnologia, para que a gente possa ver o pescador com dinheiro no bolso, fazendo suas aquisições, tendo uma vida melhor. O objetivo da secretaria é justamente revitalizar, trazer a pesca para... Não é de volta não, porque eu não me lembro de ter tido, mas trazer a pesca para capitanear junto com o agro. Nós temos um litoral enorme de 80 quilômetros, nós temos uma área cultivável expressiva, muito expressiva em Ilhéus, então a gente precisa aproveitar esse potencial.
Milton, um abraço para você, viu? Obrigado pela sua participação no nosso programa.
Obrigado, capitão. Secretário Milton Andrade, tenha certeza que todo marinho é bom.
Grande abraço, Marinho, obrigado a vocês pela
Estaremos amanhã lá nessa abertura aí da Semana de Inovação Ilhéus. Grande abraço. Daqui a pouquinho vai estar liberada essa entrevista com o Milton Andrade, secretário de Agricultura e Pesca, lá no podcast da Gabi. Vem Giro Regional chegando no Tropa, viu?
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da Índia.
Vamos até Itabuna, Manuel Messias, chamando, é mais um giro no ar, porque aqui a notícia não para.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM.
Em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. E é revendedor autorizado dos produtos Vonix e outros para manter o seu veículo impecável. Eurocar fica na Avenida Itabuna 1015, em frente à Jalto Peças, no centro de Ilhéus. Ligue e fale com a amiga Lene Malta, 981-11-9848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Júnior e Felipe. Vamos sim, trazer as informações aqui de Itabuna. O incêndio de grandes proporções ontem à noite destruiu completamente as instalações da revendedora de motocicletas elétricas Top Electric Motors. O incidente ocorreu na Avenida Princesa Isabel, no São Caetano, e provocou momento de intenso pânico. O fogo consumiu rapidamente todas as motocicletas. Apesar do susto e da intensidade do fogo, felizmente ninguém saiu ferido. E um homem identificado pelo apelido de Kel morreu ontem à tarde após ser atingido acidentalmente pelo próprio filho durante uma confusão em um salão de beleza no bairro Pedro Jerônimo. O pai havia agendado um horário para cortar o cabelo com o filho, mas ao chegar no salão ele foi informado de que precisaria aguardar sua vez, pois já havia outro cliente na frente. Contrariado com a espera, Clareston Kell, que apresentava sinais de estar sob efeito de álcool, iniciou uma discussão acalorada com o filho. Na tentativa de conter os ânimos do pai e acalmá-lo, o filho acabou atingindo o braço direito de Kell, próximo à altura do ombro, de forma totalmente acidental, com a navalha de barbear que utilizava para trabalhar. E aí Kell foi para o hospital, mas não resistiu e veio a óbito. Familiares afirmam que o filho está em estado de desespero. E a violência, meus amigos, não para aqui em Itabuna. O homem identificado como Wellington Andrade foi vítima de espancamento e morreu horas após no hospital de base. O crime ocorreu no bairro Califórnia. Após a agressão, o Wellington foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Falamos em nome da Quality Hospitalar, excelência em produtos médicos, assistência técnica e calibrações em equipamentos hospitalares, clínicas e laboratórios. Rua General Câmara 50, no centro de Ilhéus, tem Quality Hospitalar, onde você encontra confiança, tecnologia e compromisso com a sua saúde. É a sua parceira em soluções hospitalares. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. Nado Plásticos, na Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da Índia.
Um oferecimento todo especial para Moldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Clínica Amo, Lojas Planeta Doces e TZ Max. São 7 horas mais 45 minutinhos na Bahia. Bom dia para todo mundo. Bom dia, bom dia, bom dia. Parque Infantil tá chegando a hora, viu, seu repórter? Tá ficando bonito, né? Recapeamento asfáltico, paisagismo. Agora a turma tem que preservar. É importante.
Cada morador fiscalizar. É quem for passando, ver alguma alteração, parar o carro, reclamar e até chamar a polícia.
Pois é, seu repórter. Olha, ontem a gente falava da questão da estrada nova, né? E as pessoas precisam estarem atentas, inclusive a CEINFRA do governo do estado informando de que só é mão de lá para cá, de Itabuna para Ilhéus, de Ilhéus para Itabuna é contramão e será ampliada a fiscalização aí com a presença da Polícia Rodoviária Estadual, viu? Vamos seguindo com Tropa de Elite. Hoje é terça-feira. Turma dá na bronca aqui. Terceirizados da limpeza da UESC denunciam atraso de salário. A universidade respondeu aqui a esse clamor, viu? Trabalhadores terceirizados da Universidade Estadual de Santa Cruz denunciaram atraso do pagamento de salários de junho e do Vale Alimentação. Segundo a Associação dos Docentes da UESC, a DUSC, os valores deveriam ter sido quitados até o quinto dia útil deste mês, ou seja, quarta-feira da semana passada, viu? Após receber as denúncias, a DUSC informou que procurou a subgerência de serviços auxiliares responsável pela fiscalização de contrato. A universidade comunicou que notificou a empresa terceirizada na última quinta-feira, dia 9, e concedeu prazo de 48 horas para apresentação de esclarecimentos. O que diz a UESC? A UESC informou em nota que a empresa Positivo efetuou, né, o pagamento ontem, dia 13, o pagamento dos salários dos trabalhadores terceirizados. A universidade negou que o atraso tenha sido provocado por pendências financeiras da instituição. Sabia que a UESC tem um orçamento gigantesco, né, seu repórter? Até maior do que muitas cidades por aí. E a gente tem acompanhado o trabalho do reitor Alexandre Fernandes. Esse negócio de terceirizado aí dá trabalho, viu? A gente já viu o problema em várias instituições que terceirizam esse serviço e os trabalhadores acabam pagando o pato.
A exemplo da biofábrica, mas parece que agora resolveu, né?
É, nunca mais teve, viu?
A situação.
Vamos trazer Clinton Alves, hoje é quinta-feira, dicas da pomada especialista. Bom dia, Clinton!
Bom dia, Scarpita, bom dia, Marinho Santos, a você que ouve a Gabriela FM, uma boa terça-feira e semana para você. E você sabe, amigo ouvinte, que quando retorno aqui no Tropa de Elite é para trazer mais uma mensagem da pomada especialista para o seu bem-estar. Hoje quero ajudar você que está sentindo dor no ombro. Você descobriu que está com bursite e quer uma ajuda para combater a dor, a inflamação, esse incômodo terrível? Então esse é o momento. Chegue aqui pertinho do rádio e fique atento às informações.
Terapeuta naturalista Clinton Alves, milhões de brasileiros sofrem diariamente com a bursite. Clinton, como é que a pomada especialista pode ajudar a aliviar as dores provocadas pela bursite, Clinton?
Scarpita, realmente a bursite atinge uma grande parcela da população e a pomada especialista pode ajudar na sua qualidade de vida. Você que tem bursite no ombro, no quadril, no cotovelo, no punho, onde quer que tenha essa inflamação, você pode aplicar a pomada especialista e ela vai combater a dor, vai combater o inchaço, porque a bursite, além de causar dor, pode provocar inchaço, vermelhidão, restrição de movimentos e você não quer isso. Você quer qualidade de vida, você quer bem-estar, você quer se movimentar livremente, quer trabalhar bem, quer ir para o lazer sem dor. Então a pomada especialista vai te ajudar nesse caso. E como sempre, eu gosto de comprovar a eficácia da pomada especialista com histórias reais. Pessoas que sofriam com problema usaram a pomada especialista e tiveram bons resultados.
Me chamo Walter, da Fazenda Pancada Formosa. E sim, tinha um bursite aqui no ombro. Aqui na minha roça tem muita ladeira e eu uso essas pomadas direto. Acaba uma, eu compro outra e me dei muito bem. Essa pomada é 10.
Obrigado, Walter, por usar a pomada especialista e por enviar também o seu áudio. Algum tempo atrás, recebemos também o áudio do Milton. O Milton trabalha com aplicativo, muito esforço repetitivo, estava com bursite, mas a pomada especialista trouxe alívio para ele.
Meu nome é Milton de Jesus Oliveira. Comprei a pomada especialista, gostei demais. Eu estava com problema sério de bursite, estou usando ela direto. E divulgo essa pomada quase todos os dias no meu carro de aplicativo.
Também agradeço a você, Milton, por usar, por divulgar a pomada especialista. E aí, amigo ouvinte, você está querendo também os benefícios da poderosa pomada especialista na sua saúde? Então tome uma decisão hoje. Vá na farmácia da sua preferência ou na loja de naturais e peça a pomada especialista. Chegou no balcão, não queira outra conversa. Diga para o balconista: eu quero a pomada especialista. A pomada especialista, amigo ouvinte, é potente, é concentrada, não precisa de esfrega-esfrega. Basta espalhar uma leve camada no local da dor e pronto. Vá na farmácia da sua preferência ou na loja de naturais e peça a sua pomada especialista. Essa é uma mensagem para a sua saúde e o seu bem-estar.
Valeu, Clinton! Sexta-feira, encontro marcado trazendo mais dicas da pomada especialista. Quem está fazendo uso da pomada especialista, seu repórter, é a nossa querida ouvinte, Dona Maria de Lourdes, ex-vereadora. Tá com a dor nas costas,
e,
hein?
E também pomada especialista. O Cunha, que é vizinho de Tonho Moreira e do Teco do Guincho lá em Maria Jape.
Beleza.
Cunha é o mesmo Fernando.
Vamos no Zap Zap então. Fala aí, Fernando. Fernando Fernandes aí, Secretaria, né, de Finanças, Setor de Tributos. Aproveita, gente, prorrogação aí do Refis. E a gente vai estar trazendo no programa de amanhã mais detalhes.
Olha, Scarpe, a equipe do Major Soeiro, Companhia 69, ocorrência e prisão em flagrante Lei Maria da Penha, conduzido, apresentado no plantão da 7ª Corpim, plantão do delegado Dr. Luiz Adriano Host Peter Alburgue. É o nome do homem, Host Peter Alburgue, Litoral Sul de Ilhéus, conduzido até a Delegacia Territorial no plantão do Dr. Luiz Adriano, Lei Maria da Penha. Outra condução aqui, escape procedente da Rua Esperanto Perolato, antiga Rua do Cano, até a tráfico de drogas, essa ocorrência, e auto, o delegado estava bonzinho, viu? Não autuou em flagrante a Helena Santana Barreto, mas ela vai responder perante a justiça. São 7h54.
Última passada no Zap Zap, 7h54.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Linha aberta pro povo. Michel Góes lá em Botucatu, um abraço pra você, obrigado pelo carinho da sintonia. Linha 1 aberta, hein? Bom dia.
Fala, Mário Santo, Robertinho Scarpita, passando aqui para falar sobre um senhor que mora em frente a uma caixa coletora
no
alto da Bela Vista.
Uhum.
Ele fica queimando os lixos na porta dele.
Não pode.
Onde eu acho que pode causar mal para até os fumaça, moradores.
Com certeza, fumaça é prejudicial aí, viu?
Tá acontecendo agora aqui.
Cara feia!
Na estrada de Maria Jape, Robertinho.
O que é que tá acontecendo?
É uma manifestação dos alunos dessa 17 que não tem ônibus, estão perdendo o colégio, perdendo as aulas. Manifestação aqui agora, depois de Tonho Moreira. Viu? Formação de café, estou vindo aqui agora.
Valeu.
Estou parado aqui, estão protestando que a Prodo 17 está preso o ônibus aqui, que não tem ônibus.
Eles estão protestando aí, aqui agora. Estudantes, empresa 17.
Isso, Mário Santos.
Bom dia.
Se pudesse divulgar aí, por favor, a perca da chave do carro, né? A chave do meu carro é de suma importância para o meu trabalho.
Utilidade pública aqui, o Robson está aqui pedindo ajuda, força do Tropa de Elite, Marinho Santos Escarpita. Vim pedir a vocês aí que pudesse divulgar. Eu perdi a chave do meu carro na região da Barra ali. Quem achou pudesse entrar em contato, vai ser gratificado aí, viu, gente? É uma penca de chave com 3 cadeados, né? 3 cadeados, uma chave do carro e um controle de alarme aí. Atenção, atenção, amigos da Barra. Alô, Cida Nascimento, ajuda a gente aí, amigos da Barra. Tem o Espirro da Barra também. Vamos ajudar o nosso amigo Robson. Ele depende do carro para trabalhar. Vamos ver se a gente acha aí quem encontrar essa chave mais uma vez, tá certo? Uma penca de chave com 3 de cadeado, 3 chaves de cadeado, 1 chave de carro e um controle de alarme, tá certo? Então, quem encontrar, entra em contato aqui com a Gabriela FM, 739-8829-1029, pra gente poder fazer essa devolução aí. Valeu, Robson, um abraço pra você. Robson Santos será gratificado, hein? Quem encontrar a chave será gratificado. Ari Ciclista, um abraço pra você, Ari, obrigado pelo carinho. Gilmar do Basílio também tá ligado com a gente. Bom dia, né? É, a Goinha tá aqui. Bom dia, meus queridos. A coleta de lixo não passou aqui na Piedade, viu? Cobra aí ao secretário. Atenção, Cacá Cojões. Bom dia, Marinho Santos. Escarpita, que é Jeane. É, Jeane, Banco da Vitória também reclamando aqui, viu? Coleta de lixo, Banco da Vitória. Você viu, né? Ontem passou, limpou lá no São João. O Vinte, a Nícia, elogiou. Mas é assim, acelerando, Cacá Colchões, para ver se a turma coloca em dia essa coleta de lixo, viu? Bom dia, tropa de elite, bom dia, Mário Santos, Robertinho, Scarpita, sou Daniel Aquino, estou aqui na Tapera ligadinho no programa, viu? E a questão da ladeira, seu repórter, a ladeira Rio Almada da Tapera. Alô, secretário Gabriel Cerqueira, tem que vir primeiro no tropa, viu, secretário? Notícia boa trazer aqui no Tropa de Elite. Moradores estão cobrando, estão vivendo essa expectativa aí da ladeira Rio Almada. Bom, o Paulo José tá na ressaca ainda da festa de Boa Ventura. Ou sequestraram o Paulo José, seu repórter? Me falar que ele foi dançar o som de Tony Salles, Sil Farley. Vamos embora? Vamos, acabou o milho, acabou a pipoca. Dona Titina, o presente chegou, viu, Dona Titina? Brigadão, brigadão pelo presente aí. O filho da Dona Titina, Renatinho Bad Boy, já tá chegando pra Super Manhã da Gabriela FM. E amanhã a gente se encontra, né? Atenção, Rio do Engenho, estamos chegando.
Mandando um abraço aí para o Silvano, para o Mestre Roxinho, pro Agnaldo Negrão e para o Manuel Cearense e ainda o Jorge Lango. Tropa de Elite tá decolando.
Acabou o
milho, acabou a pipoca. Um forte abraço a todos e
Até amanhã,
se Deus assim os permitir.
Num oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Clínica Amo, Lojas Planeta, Doces e TZ Max. O Tropa volta amanhã às 6, se Deus quiser. Tenham todos uma super terça-feira. Não esquece, amanhã começa a semana de inovação, Ilhéus, lá no Centro Histórico, muitas novidades. E você é o nosso convidado, hein? Renatinho Bad Boy da Super Manhã da Gabi a partir de agora. Tchau, tchau. Valeu, Leos. Valeu, Bahia. Acabou!
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.